Eklezję, i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia volta a estar consigo, também com o padre António Pedro Monteiro, ele que por estes dias nos guia pelos cheiros da quaresma. Boa noite, padre António. Obrigada por continuar connosco. Este olfato, o cheiro, remete-nos para algo que não se explica. Nós, quando vemos, conseguimos descrever o que vemos. Quando sentimos, aproximamos-nos do que sentimos no paladar. Quando tocamos, descrevemos o que tocamos. Mas quando cheiramos, cheiramos o quê?
Nem sempre conseguimos identificar a fonte do odor. Ao passo que a fonte do ruído, conseguimos identificar a fonte da luz, a fonte do sabor, a fonte do toque. É mais difícil, ou pode ser mais difícil, atribuirmos a fonte do odor, a fonte do perfume. É possível que seja o sentido associado a algo de mais inexplicável, como dizia, algo mais misterioso, algo no domínio do, não sei, do intuitivo, porque chega a haver no linguajar comum isto de dizermos cheira-me a esturro, ou cheira-me que vai correr bem, ou cheira-me que vai correr mal, ou cheira-me que, em certa medida, esconde aquilo que eu não te consigo demonstrar, mas este é o meu feeling, esta é a minha intuição, esta é a minha crença.
É também inexplicável aquilo que Jesus quer fazer connosco.
É um mistério, é verdade. Quando colocamos essa interrogação sobre o futuro, sobre o plano, tudo é inexplicável, tudo é misterioso e pode dar-se que até tudo seja bloqueador. De repente, não ter uma resposta, não ver um caminho claro, não perceber como tomar uma decisão, não se sentir seguro na decisão tomada.
Não perceber os sinais.
Justamente, tudo pode ser fator de bloqueio, tudo pode ser fonte de angústia. O seguimento de Jesus, e se calhar aquilo que podíamos chamar vocação, onde também se joga tudo isto do inexplicável e da intuição e da aposta e do risco, não sei se não será mais um exercício que se faz com um certo tempo de caminho e de vida vividos. É mais um exercício de olhar a história e o passado e perceber o que aconteceu no caminho, os perfumes que seguimos, os caminhos que percorremos, as pessoas que se aproximaram, aquelas de quem nos aproximamos. E talvez, ao falarmos de vocação, seja mais uma releitura do passado que dá sentido ao presente do que propriamente um olhar para um muro em branco carregado de interrogações e sem certeza de coisa nenhuma.
Nesse inexplicável, Jesus vai chamando sempre.
Sim, eu diria que o registo escolhido por Jesus é o registo da relação, dos laços. Ele que se esforça a vida inteira por oferecer condições de relação. No fundo, aquelas curas que até nos deixam quase envergonhados porque nos apresentam Jesus curandeiro. Em certa medida, o que está a acontecer, repara na cura biográfica que aqui acontece. Repara na possibilidade de voltar, na possibilidade de relacionar-se, na possibilidade de estar na periferia dos impuros e poder voltar ao centro. Isto numa religião de pureza e impureza como é o judaísmo é decisivo. Em certa medida, os autores dos evangelhos estão a mostrar-nos um Jesus que faz aquilo que tu és capaz de fazer. Não só olhando a tua vida como uma oportunidade, já que este não tinha oportunidade e Jesus deu-lhe, pensa lá tu que tens saúde, que te sentes curado, pensa lá tu na tua oportunidade e ao mesmo tempo sente-te tu capaz de curar.
Temos falado que os odores provocam as nossas memórias, às vezes memórias feridas. Jesus fala a essas feridas e a essas cicatrizes.
Diria que sim, porque parece haver uma escolha de Jesus muito clara em apresentar-se ferido. Primeiro, não se safa da cruz, o que para nós acaba por ser um programa de vida. Aqueles que se inspiram na vida de Jesus são aqueles que aceitam não safar-se, são aqueles que aceitam aprender o que é isso de ser dom, o que é isso de dar, sem se safar. Mais curioso ainda, me parece, o facto de Jesus escolher não curar as próprias feridas. Apresenta-se ferido. A imagem definitiva de Jesus, o Jesus vivente, o Jesus que nós dizemos ressuscitado e que literalmente é o Jesus reerguido, apresenta-se com feridas, apresenta-se ferido, em certa medida para, não sei, para nos dizer que é igual a ti, que é igual a ti. Não precisas de capacitações para fazeres determinada coisa. Não precisas de capacitações para te pôr no mesmo caminho que ele. Não precisas de superpoderes para experimentares a possibilidade de dares a tua vida, de apostares a tua vida. Em certa medida, essa semelhança de se apresentar ferido como tu, ferido como eu, é já uma possibilidade de dar protagonismo. Tu podes fazer aquilo que eu faço. Tu, nas tuas feridas, és o melhor curador. Quem melhor para compreender as feridas do outro do que aquele que se sabe ferido, daquele que não disfarça as cicatrizes, daquele que sabe que a história é feita disto. Aliás, a riqueza na nossa história é, porventura, a coleção de cicatrizes, não que sejam desejáveis, mas o quão foram fonte de aprendizagem, o quão integradoras foram.
Jesus não nos diz para ficarmos nas feridas e nas cicatrizes, convida a fazer caminho com Ele.
É um caminho interior, é um caminho pessoal. A Quaresma não prescinde de solidão, a Quaresma não prescinde de companhia. A experiência cristã não prescinde da solidão escolhida e também não prescinde da companhia. A experiência cristã é uma possibilidade, de facto, de integração de cicatrizes, de feridas, de histórias inteiras. É uma possibilidade de assumir a minha história inteira sem vergonhas. Quando Jesus se apresenta como, de facto, um judeu disruptivo, ao dizer que não há nada que entre no homem que o torne impuro, em certa medida dá conta disto. Não há vidas impuras, não há vidas indignas, há vidas que ou são inteiras ou não são inteiras, ou se vivem disfarçadamente ou não se vivem disfarçadamente. Acho que somos todos responsáveis por isto, por permitir que o outro seja inteiro. Aqueles que acreditam em Jesus têm nele um grande modelo para isso.
A música que o padre António Pedro Monteiro nos quer propor esta noite tem uma ressonância de ferida, de cicatriz. Ela foi composta por Bernardo Sassetti para a banda sonora de um filme, Alice, chama-se Capítulo 1. Vamos ouvir. Na sua noite, boa música, boa conversa, hoje com o padre António Pedro Monteiro. Porquê este capítulo primeiro de Bernardo Sassetti?
O critério quase com que fui fazendo as escolhas musicais desta semana foi de facto o critério da memória. Tenho um grande carinho pelo que ele faz e com isso tenho um grande carinho por ele. Acho que não sou o único a dizer que sentimos muito a sua falta. Acabei por escolher este capítulo 1, Momentos Invisíveis, por isto que dizíamos de associarmos o olfato a uma espécie de intuição e ao mesmo tempo isso do não palpável e do indemonstrável podermos falar de vocação, de uma aposta sem eu conseguir dizer-te porquê, uma aposta da minha vida sem eu conseguir dar-te todas as justificações que te chegariam. Estes momentos invisíveis, enfim, aparecem no filme associados a uma história trágica. O
Pesada.
filme é pesado, de facto. O desaparecimento de uma filha de 3 anos. A banda sonora, o Sassetti, é muito sensível, naturalmente, a estes ambientes densos. A banda sonora deste filme é não só densa, como carregada de pistas, sugestões, universos sensoriais. E não sei, a respiração que se ouve ao ouvido, os leitmotiv que são quase mantra, que são repetidos ciclicamente, serialmente. Tudo isto, apesar do peso e da densidade do filme, do álbum, eu gostava de resgatar isto da invisibilidade, isto do mistério e ao mesmo tempo da busca e de uma busca sofrida.
Estamos nesse caminho. Padre António Pedro Monteiro, muito obrigada mais uma vez por contarmos consigo. Não perca, amanhã voltamos a conversar com o Padre António Pedro Monteiro. Confiemos que esteja desse lado também. Até amanhã, se Deus quiser.